DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Aos microfones hoje Cristina Kripal e Nuno de Noronha, que nos traz as notícias já a seguir.
Em Moçambique, o líder da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso Lhacama, disse que vai contestar as eleições gerais de quarta-feira, que considera injustas e fraudulentas, mas garantiu que não haverá mais guerra no país. Numa entrevista exclusiva à agência de notícias Reuters, Lhacama, a quem o escrutínio provisório atribui o segundo lugar nas presidenciais, acrescentou que a RENAMO recorrerá à lei eleitoral para contestar o processo. Também em Moçambique, uma missão de observação eleitoral composta por 5 organizações da sociedade civil considera que as eleições de quarta-feira foram caracterizadas por uma série de irregularidades. Porém, a missão de observação eleitoral da Cplp considera que as eleições gerais foram credíveis e livres e que os incidentes registados não põem em causa a integridade do ato eleitoral. Em conferência de imprensa, o chefe da missão, Pedro Pires, congratulou o povo moçambicano pelo civismo. Também a chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia defendeu que os ilícitos testemunhados pela equipa de cerca de 100 observadores não justificam a anulação do sufrágio. Os resultados provisórios dos órgãos eleitorais, relativos a um terço das mesas de voto, colocam a Frente de Libertação de Moçambique e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, na dianteira, com cerca de 60% dos votos. A Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, surge em segundo lugar. O líder Afonso Lhacama reúne pouco mais de 30% da votação. E em terceiro lugar está o Movimento Democrático de Moçambique, com David Simango a arrecadar 11% dos votos. Um jovem foi baleado mortalmente na ilha de Moçambique na quarta-feira, no decurso das eleições gerais. Segundo um relatório do Centro de Integridade Pública, o jovem morreu quando a polícia procurava dispersar manifestantes que bloqueavam o acesso a uma assembleia de voto. A União Europeia considera que a recente eleição de Angola, como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, poderá ajudar na solução de conflitos, nomeadamente na República Centro-Africana, no Golfo da Guiné e na República Democrática do Congo. Jorge Chicote, ministro dos Negócios Estrangeiros, comentou que a eleição mostra uma nova imagem de Angola. A presidência da Nigéria e fontes militares anunciaram que foi alcançado um acordo com o grupo radical islâmico Boko Haram. O pacto prevê o cessar-fogo e a libertação das 219 raparigas sequestradas pelos extremistas. A milícia terrorista do Estado Islâmico está a ser treinada para usar aviões de combate. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os jihadistas capturaram pelo menos 3 caças de fabricação russa que estavam estacionados num aeroporto militar em Alepo, na Síria. Entretanto, os terroristas continuam a ganhar terreno no Iraque. Na cidade de Kobani, na Síria, os combatentes curdos, apoiados pela coligação internacional, têm dissuadido novos ataques. O presidente ucraniano informou que Kiev e Moscovo não alcançaram um acordo para resolver o diferendo sobre o fornecimento de gás russo à Ucrânia. O presidente Vladimir Putin pediu à União Europeia para ajudar a Ucrânia a pagar a Moscovo a dívida de Kiev. Os dois líderes estiveram reunidos em Milão, onde decorreram conversações na presença da chanceler alemã Angela Merkel, entre outros líderes europeus. Nas Filipinas, 2 reféns alemães que estavam nas mãos dos islamitas do grupo Abu Sayyaf foram libertados esta sexta-feira, depois de terem estado 6 meses em cativeiro no sul do país. As autoridades alemãs não confirmaram se pagaram um resgate. A Organização Mundial de Saúde declarou o fim da epidemia do vírus Ébola no Senegal. O único caso do vírus confirmado neste país, no final de agosto, envolveu um jovem que tinha estado na Guiné-Conakry e que está agora livre de perigo. Marrocos negou hoje ter renunciado à organização da Taça das Nações Africanas de Futebol, embora tenha solicitado um adiamento em virtude do surto do vírus Ébola. De acordo com o ministro da Juventude e dos Desportos, Marrocos vai receber o evento, que se realiza daqui a 3 meses, a 17 de janeiro, em Marrakech. As notícias ficam por aqui. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Moçambique é o destaque também da emissão de sexta-feira, 17 de outubro. Observadores internacionais satisfeitos com as eleições em Moçambique. Analistas acreditam que a tensão no país está a dissipar-se. As eleições moçambicanas pelo prisma da imprensa alemã. Os partidos da oposição, a Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, e o Movimento Democrático Moçambicano, MDM, rejeitam a vitória anunciada do partido no governo, a Frente de Libertação Nacional, ou FRELIMO. Isto porque consideram que houve fraude e irregularidades nas eleições gerais de 15 de outubro. O que contrasta com a satisfação com o decorrer do pleito ou expressa pela maioria dos observadores internacionais no terreno. O nosso enviado especial em Moçambique, António Cascais, foi às conferências de imprensa dos observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, União Europeia e Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA.
Da Comunidade de Países de Língua Portuguesa não se esperava outra coisa senão elogios ao processo eleitoral moçambicano. E assim aconteceu. Pedro Pires, o antigo presidente de Cabo Verde e chefe da missão CPLP, instalado num hotel chique na charmosa zona da Costa do Sol, dirige-se à plateia de jornalistas, sobretudo moçambicanos, para dizer o seguinte.
A missão de observação eleitoral da CPLP congratula o povo de Moçambique pela realização de eleições credíveis, livres e pacíficas, que muito contribuem para o reforço das instituições democráticas.
A missão da CPLP integra 22 observadores, entre eles parlamentares designados pela Assembleia Parlamentar da CPLP, diplomatas indicados pelos Estados-membros, assim como funcionários da organização. Durante o dia de eleição, a delegação da CPLP observou 469 mesas de voto. Apesar de ser uma delegação minúscula, num enorme país em termos de extensão, Pedro Pires tece a seguinte avaliação.
Com base no trabalho que desenvolveu, a missão da CPLP considera que as eleições decorreram, na generalidade, em consonância com as práticas internacionais de referência e no respeito dos princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição da República de Moçambique e de acordo com os preceitos estabelecidos na lei eleitoral do país. Constata-se igualmente que foram asseguradas as liberdades cívicas e os direitos políticos dos cidadãos através do exercício do direito de voto, no respeito da igualdade do sufrágio universal e da liberdade de expressão e de associação.
Ninguém quis colocar mais perguntas ao chefe da delegação da comunidade lusófona. A DW correu então para outra conferência de imprensa noutro hotel chique de Maputo. Era a vez de ouvir a opinião de uma grande organização, a União Europeia. A missão de observação da União Europeia alega que teve gente em todas as províncias. A chefe da missão, a jovem eurodeputada Judith Sargentini, uma holandesa pertencente ao Partido Ecologista Os Verdes, em entrevista à DW, tinha anunciado que a sua postura seria muito crítica. A curiosidade era, portanto, bastante grande. O que é que a senhora Sargentini observou durante o processo eleitoral de Moçambique? Como avalia o processo?
Very good.
Foi ótimo, muito bom mesmo. O segredo da votação estava assegurado. O material de voto estava pronto a ser usado. As votações começaram a tempo e horas, com uma ou outra exceção aqui e acolá, mas de modo geral foram muito pontuais. E no final de tudo, vimos um procedimento muito organizado, num ambiente muito calmo, nas 46 assembleias de voto que nós visitamos durante o período da votação.
Note-se que no dia da votação, a senhora Sargentini era suposta observar uma contagem de votos numa assembleia na Escola Eduardo Mondlane, em Maputo, mas a senhora Sargentini não ficou até ao fim, pois era tarde, o dia tinha sido longo. Noutro hotel da capital decorreu a conferência de imprensa da EISA, o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, com sede na África do Sul. O chefe da missão é um homem bem conhecido, Raila Odinga, antigo primeiro-ministro do Quênia, que, contra todas as marés, conseguiu vencer eleições em 2007 no Quênia pelo seu partido ODM na oposição. Raila Odinga disse que, pelo bem da paz em Moçambique, os partidos deveriam reconhecer os resultados que irão ser anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Raila Odinga disse que o processo eleitoral deveria ser reconhecido, mas não deixou de apontar alguns pontos críticos.
A campanha inicialmente foi pacífica, mas depois registaram-se casos isolados de violência e intimidação nas províncias de Gaza e Nampula. Houve alguns casos de confrontos entre membros de diferentes partidos. Foi destruído algum material de voto e foram incendiadas algumas casas e viaturas. Os partidos da oposição, Renamo e MDM, queixaram-se de que os seus comícios não foram devidamente protegidos pela polícia, enquanto os comícios da Frelimo foram devidamente protegidos pela polícia.
António Cascais, em Maputo, para a DW.
Com exceção das críticas de Raila Odinga, que acabamos de ouvir, os observadores internacionais parecem estar maioritariamente satisfeitos com a forma como decorreram as eleições de 15 de outubro em Moçambique. E nós gostaríamos de saber dos nossos ouvintes como avaliam o trabalho destas missões. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Enquanto nós aqui aguardamos com expectativa os comentários dos ouvintes, em Moçambique as pessoas aguardam com expectativa ainda maior a publicação das contagens paralelas. Até que agora ainda não há resultados definitivos da votação de quarta-feira passada para eleger um novo presidente, um novo governo e os novos executivos provinciais. Os analistas, entretanto, defendem que a tensão no país começa a diminuir porque o futuro político de Moçambique está a tornar-se mais claro e consideram que a Renamo, apesar de não ser o partido mais votado, também sai vencedora destas eleições. Nuno de Noronha faz o ponto da situação.
Ainda no rescaldo das eleições gerais de quarta-feira, o clima que se vive em Moçambique é pacífico. Os resultados vão sendo divulgados a conta-gotas à medida que a contagem de votos é apurada nas assembleias dos 11 círculos eleitorais de todo o país. A tensão que se vivia no norte e sul de Moçambique dissipou-se, sobretudo porque o futuro do país é cada vez mais nítido, como explica Fernando Lima, jornalista e diretor do semanário moçambicano Savana.
Antes das eleições havia muito mais tensão do que neste momento, ou seja, se os resultados fossem muito próximos uns dos outros, essa tensão certamente que seria muito maior. Como os resultados projetados da vitória da Frelimo e do seu candidato Nyusi têm uma grande amplitude, portanto uma diferença de quase 30% em relação ao segundo candidato mais votado, é muito difícil, a não ser que haja e que surjam novas evidências de uma fraude massiva, o que duvido que possa vir a surgir. Isto também teve o condão de baixar o potencial de tensão.
A Renamo anunciou ontem que não reconhece os resultados das eleições gerais em Moçambique, que apontam para uma vitória esmagadora de Filipe Nyusi, da Frente de Libertação de Moçambique, com cerca de 60% dos votos na corrida à presidência. Em segundo lugar, surge o candidato da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, Afonso de Lhacama, galvaniza 30% da contagem. Fernando Lima diz que, apesar da derrota da Renamo, Afonso de Lhacama, o líder do movimento, sai vencedor do sufrágio.
Depois de uma votação muito, muito significativa na Renamo e no próprio candidato da Renamo, quer-me parecer que a Renamo só pode estar satisfeita com os resultados alcançados. Tínhamos uma Renamo que estava um pouco à deriva enquanto partido e enquanto organização política e temos Afonso de Lhacama, que foi claramente o herói destas eleições e foi claramente um dos vencedores dessas eleições. Quando eu digo vencedor, foi um líder de campanha, um líder que onde esteve arrastou multidões e, de algum modo, ele galvanizou também o voto na Renamo.
Está prevista no sábado, em Maputo, uma conferência de imprensa da Renamo, onde Afonso de Lhacama veicularará a posição formal do partido face aos resultados. Fernando Lima não prevê, no entanto, mexidas na cúpula do partido.
Se não fosse Afonso de Lhacama, a Renamo teria resultados desastrosos. A Renamo ainda se tornou mais dependente do seu líder e não o contrário.
Para Josefina Guedes, jornalista da Rádio Nova Paz, uma rádio parceira da DW África em português, Afonso de Lhacama não tem motivos para rejeitar os resultados eleitorais em Moçambique.
Ele não podia reagir assim tão agressivo. Ele teve muita popularidade nas zonas mais recônditas, onde a população não recenseou. Ele não pode ter que provocar algum conflito.
Esta jornalista de Kilimane, na província da Zambézia, deixa, no entanto, a possibilidade de muitos eleitores em Moçambique terem votado motivados pelo medo.
A maioria até dizem que votaram realmente por medo, por causa daquele conflito que tivemos no Muxungue, né? Então, a maioria talvez votaram, se calhar, por medo de, se não votarmos no Lhacama, haverá talvez um outro conflito. Mas creio que isso não há de acontecer, porque tudo estava bem controlado, nem fraude não houve mesmo desta vez.
Nuno de Noronha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Também a imprensa de língua alemã seguiu com atenção as eleições em Moçambique. Na sua maioria, destacou a saída voluntária de Armando Guebuza da presidência, algo que considera ser raro no continente africano. Cristiano Vieira Teixeira faz a resenha.
Grande parte das reportagens a respeito das eleições gerais moçambicanas foi publicada pela mídia alemã na última quarta-feira, dia do pleito em Moçambique. A reportagem publicada pelo Die Tageszeitung destaca que Armando Guebuza está deixando a presidência de Moçambique. Isso traz simpatia para o seu partido Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, uma vez que há poucos exemplos de presidentes no continente africano que abrem mão do poder, mesmo que contrariando a Constituição, escreve o jornalista. O combate à pobreza e à corrupção são apresentados como motes da campanha do líder da Renamo, Afonso de Lhacama. Dois especialistas falam ainda da força do MDM em temores de retorno à violência após a divulgação dos resultados e dos problemas que o próximo presidente irá enfrentar. Uma dívida que mais do que duplicou nos últimos 4 anos, apesar das riquezas naturais ainda por explorar em Moçambique. O Süddeutsche Zeitung aponta Felipe Niusse, da Frelimo, como candidato mais promissor à presidência, tendo em conta os recentes confrontos entre o governo e a Renamo e considerando também recente a assinatura do novo acordo de paz, o jornal descreve como uma exceção gritante na África que o presidente Guebuza entregue o poder em tal situação. Como muitos de seus colegas, ele teria adiado as eleições e permanecido no poder. O Süddeutsche Zeitung destaca ainda o temor de retorno à violência após as eleições. O diário socialista Neues Deutschland traça um profundo histórico político de Moçambique. O jornal revela a permanência da Frelimo no poder desde a independência de Portugal em 1975. Nisto, pouco deve mudar nestas eleições, escreve o jornalista, que também aponta Felipe Niusse como futuro presidente do país, uma vez que governar em Moçambique é uma norma prerrogativa da Frelimo. A reportagem lembra os resultados das eleições passadas, quando Guebuza foi eleito com quase 75% dos votos e também o crescimento registrado pelo MDM nas autárquicas de 2013, pleito ao qual a Renamo renunciou. Fala-se ainda das mais recentes hostilidades que levaram o governo e a Renamo à mesa de negociações e questiona-se os benefícios que a Renamo possa receber nas urnas. Um pouco surpreendente é a grande quantidade de pessoas que foram aos comícios de Lhacama, escreve o jornalista. A revista Focus traz informações básicas sobre as eleições gerais moçambicanas. A revista aponta Felipe Niusse como claro favorito à sucessão do presidente Armando Guebuza e apresenta os dois outros candidatos, Afonso de Lhacama, como líder do antes Grupo Rebelde Renamo, e David Simango, presidente do MDM, e que, de acordo com a Focus, se apoia na insatisfação das pessoas perante o elevado desemprego e o crescente aumento do custo de vida. Já a revista Stern define as eleições gerais moçambicanas como uma prova para a estabilidade do país. A breve reportagem destaca que, segundo pesquisas, Felipe Niusse, do Partido no Poder, Frelimo, tem chances de ser o sucessor de Armando Guebuza. De acordo com a revista, também o líder da Renamo, Afonso de la Cama, é apontado como forte pelas pesquisas. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW, sexta-feira.
O governo do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, exigiu a saída do país do responsável pelo Gabinete dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas em Kinshasa, Scott Campbell. O motivo? Campbell publicou um relatório no qual denunciou execuções sumárias e desaparecimentos levados a cabo por polícias congoleses mascarados entre 15 de novembro de 2013 e 15 de fevereiro deste ano. António Rocha.
No dia seguinte à publicação deste relatório, Kinshasa anunciou que lamenta que os autores do documento não tenham tido em conta algumas observações feitas pelo governo. George Kapiamba, presidente da Associação dos Congoleses para o Acesso à Justiça, ao analisar a situação, disse aos microfones da DW África que
o governo mostrou-se incapaz de realizar o seu próprio inquérito a fim de contradizer de forma profissional e responsável o relatório publicado pela ONU. Devo dizer que não é o primeiro documento sobre este assunto, porque as Organizações Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos já tinham feito e entregue às autoridades.
George Kapiamba deixou claro que o governo do Congo Democrático não integra com responsabilidade no seu programa a luta contra a impunidade e acrescenta:
é um governo que destruiu totalmente a justiça de um país onde a proteção da população não é mais do que um slogan. Ninguém conta com a justiça porque faz parte de um regime que se baseia na mentira, na corrupção e no tráfico de influências, entre outros.
Entretanto, o chefe da missão da ONU na República Democrática do Congo, o alemão Martin Kobler, esteve esta manhã em Beni com o objetivo de confortar a população da localidade após o massacre de cerca de 30 civis no bairro de Ngadi. Kobler prometeu a realização de operações militares conjuntas das forças congolesas e da MONUSCO para expulsar da região os rebeldes ugandeses da Aliança das Forças Democráticas, ADF, autoras desse e de outros massacres.
Estou aqui para transmitir ao governador e a toda a população de Beni e da região as minhas condolências. Trata-se também de uma visita de solidariedade e, ao mesmo tempo, de condenação com força das atividades das ADF. Foi um massacre e isso não pode ser aceito.
Recorde-se que no espaço de 15 dias, mais de 50 civis foram massacrados pelas ADF, que utilizam katanas e facas nos seus ataques. Entretanto, a capital de Angola, Luanda, vai acolher a partir de sábado uma reunião ministerial internacional conjunta para a avaliação do processo de desmobilização e desarmamento das forças rebeldes FDRL presentes na República Democrática do Congo. Trata-se da terceira reunião ministerial conjunta da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. António Rocha, DW.
O ébola continua a ser tema premente da atualidade. E o mesmo se aplica à Alemanha. Aqui as organizações de ajuda alemã parecem ter subestimado a dimensão da epidemia. Depois das primeiras mortes por causa do vírus ocorridas na Alemanha, o problema está agora certamente a despertar mais atenção. Madalena Sampaio adaptou uma reportagem de Peter Hille sobre este tema.
No jardim na zona sul da cidade de Colônia, no oeste da Alemanha, Daniel Petter veste um fato de proteção azul. Por cima desse, veste outro fato de cor amarela. Depois, cobre a cabeça com um capuz, põe os óculos de proteção e calça um par de galochas de plástico. À volta do jovem médico estão cerca de 30 jornalistas. Peter faz uma demonstração sobre como se proteger contra o ébola. O interesse é enorme, pelo menos desde a passada terça-feira, dia em que morreu na Alemanha a primeira vítima do vírus. O grupo Deutschland Hilft, Alemanha Ajuda, convidou uma série de instituições que fazem parte desta aliança de organizações de ajuda humanitária alemãs para assistir à demonstração. Entre elas está a Federação dos Trabalhadores Samaritanos. Daniel Petter já prestou ajuda de emergência no Iraque e também esteve nas Filipinas depois da passagem do tufão Haiyan pelo país em 2013. Será que o médico também estaria preparado para viajar para as regiões de África Ocidental afetadas pelo ébola e a tratar pacientes com o vírus?
Não,
eu não iria, até porque tenho duas filhas pequenas. Acredito na segurança das roupas de proteção na mesma medida em que acredito em falhas humanas. E não sou, de maneira nenhuma, o tipo de pessoas que está livre de cometer erros. Há demasiados riscos residuais.
Mais de 400
médicos e voluntários já foram infectados com o ébola. Duas enfermeiras que cuidaram de pacientes com o vírus foram infectadas em Espanha e nos Estados Unidos, onde há roupas de proteção muito melhores do que as disponíveis na África Ocidental. Na Alemanha, os padrões são melhores, diz Daniel Petter. E aqui é muito menos provável que haja uma infecção do que na Libéria. Mas mesmo que o médico quisesse correr o risco e ir para o terreno ajudar, atualmente a Aliança Deutschlandhilfe não tem médicos ou enfermeiros em campo para tratar de pacientes. Também as doações chegam lentamente. Muitas organizações de ajuda alemãs até agora só conseguiram pequenas somas. Os alemães costumam doar mais quando se trata de terremotos, furacões e outros desastres. As agências humanitárias provavelmente subestimaram a extensão da epidemia durante muito tempo e não fizeram o suficiente em matéria de sensibilização para conseguir donativos. A Federação dos Trabalhadores Samaritanos também não tem equipas no terreno neste momento, diz a responsável pela organização, Edith Valmaia.
Neste momento, as equipas ainda têm de ser treinadas, por exemplo, para criar salas de isolamento ou tratar de doentes com ébola. É extremamente difícil lidar com doenças infecciosas e isso exige muita formação.
Ainda assim, a Federação dos Samaritanos e outras organizações que integram a Aliança Deutschlandhilfe já têm agido no combate ao ébola. Nos países afetados, há equipas no terreno a tentar aumentar a consciencialização sobre medidas de higiene. Além disso, os grupos estão a preparar-se para a eventualidade de o ébola se poder alastrar a outros países. Numa clínica dos samaritanos na Gâmbia, fora da zona afetada pela epidemia, funcionários estão a receber formação sobre o uso correto dos fatos de proteção.
Existe certamente um medo legítimo. No vizinho Senegal já houve um caso de ébola e na nossa clínica 50% dos pacientes são africanos vindos de outros países. Assim há grande a possibilidade de virmos a ter pacientes com ébola na nossa clínica.
E se pessoas na Alemanha contraírem o vírus? A Federação dos Samaritanos e outras organizações também estão preparadas para essa eventualidade, segundo Edith Valmaia. Uma possibilidade que, ao que tudo indica, não deve ser excluída. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo então para ouvir a opinião dos ouvintes, dos quais quisermos saber como avaliam as missões dos observadores internacionais das eleições de 15 de outubro em Moçambique. E o Nuno de Noronha esteve atento às mensagens que nos dizem o quê, Nuno?
Por SMS dizem-nos muita coisa, são muitas mensagens, como sempre. O ouvinte Ernesto de Maputo, em Moçambique, enviou o seguinte: roubaram muitos votos e compraram muitos guardas nestas eleições. Lavo Paldia, da Guiné-Bissau, escreve: os observadores podem avaliar porque são legítimos, mas têm que negociar com o candidato derrotado a fim de privilegiar o bem-estar em Moçambique. Xavier Santos Lopes, também da Guiné-Bissau, diz: os trabalhos das missões foram muito bons, mas Dhlakama está a tentar criar confusão porque nunca irá vencer as eleições em Moçambique. Saliu Senha Kandé envia a seguinte mensagem: a RENAMO deve fazer as suas reivindicações junto das instâncias competentes. Ivo Salvador de Bissau diz: acho que o trabalho dos observadores é de grande sucesso e isso é bom sinal para todos nós. Mamadou Seludjal, também da Guiné-Bissau, escreve: eu acho que está na hora dos moçambicanos deixarem os seus interesses pessoais de lado e pautarem-se pelo interesse coletivo, porque a maioria dos observadores internacionais confirmaram a credibilidade das eleições. No Facebook recebemos mais de uma centena de comentários. A Espingar Garcia comenta: eu gostaria de ser observador internacional, vir a Moçambique a ganhar dinheiro, ir ao Luso ou a outro lugar parecido, comer camarão e sei lá mais o quê. Não ouvir tiros, não ver atrasos na abertura das assembleias de voto, não ver nomes sumidos dos cadernos, não ver assembleias de voto a não funcionarem, não ver o apagão propositado, não ver as forças de segurança a 5 centímetros das urnas a prender delegados da oposição. Mulumba Ignatos questiona: afinal não foi a comunidade internacional que foi tirada da cama de Setungira e em quem ele tanto confia? Nadjo Sky escreve: estas eleições não foram em nenhum momento justas e muito menos transparentes. Eu acho que os observadores não exerceram o seu trabalho com dignidade porque estavam a favor de um certo partido. Cristina Cripal.
Obrigada, Nuno. Obrigada aos nossos ouvintes. É tudo por hoje. Resta-nos despedir-nos. No estúdio estiveram Cristina Cripal e Nuno de Noronha. Boa noite, adeus e até amanhã.